Projeto de Randolfo Rodrigues suspende decreto que permite ao governo substituir servidores em greve.
Gin Argelo quer incentivar participação de empresas na recuperação de dependentes químicos.
Suplicy e Álvaro Dias lamentam que Brasil ainda seja um dos países mais desiguais da América Latina.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, quer derrubar o decreto do governo que permite a substituição de servidores públicos em greve. Quem tem os detalhes é o repórter Adriano Farias.
Um decreto editado pela presidente Dilma Rousseff no dia 24 de julho permite que órgãos públicos federais façam convênios com estados e municípios para manter em funcionamento atividades que deveriam ser executadas por servidores em greve. A intenção é evitar a paralisação ou o retardamento de serviços considerados essenciais, com destaque para a liberação de veículos e cargas para importação e exportação. Mas, se depender do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, a iniciativa do governo está com os dias contados. Randolfo apresentou um projeto de decreto legislativo que suspende a medida, classificada por ele de inconstitucional e arbitrária.
É inconstitucional porque fere o que está no artigo 7º da Constituição, que é o direito de greve. Segundo, possibilita que, sem necessário concurso público ou processo seletivo, servidores devidamente concursados sejam arbitrariamente substituídos.
Para Randolfo Rodrigues, a falta de regulamentação do artigo da Constituição que assegura o direito de greve não dá ao Poder Executivo a prerrogativa de, segundo o senador, legislar sobre a matéria. O projeto de decreto legislativo vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, lamentou que o Brasil seja o quarto país mais desigual da América Latina em distribuição de renda.
No relatório divulgado esta semana pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, o Brasil só fica à frente de Guatemala, Honduras e Colômbia. Os menos desiguais são Venezuela, Uruguai e Peru.
Segundo Eduardo Suplicy, programas sociais como o Bolsa Família reduziram a pobreza absoluta no país nos últimos anos, mas a desigualdade ainda é alta.
Nós estamos ainda muito distantes de resolver o problema de alcançarmos uma condição de sociedade onde efetivamente haja maior justiça, maior igualdade e muito menor grau de violência em nossa cidade.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, afirmou que o relatório que aponta o Brasil como um dos mais desiguais na América Latina confirma que o governo precisa de ações concretas para melhorar a distribuição de renda no país.
De acordo com o relatório da ONU, a desigualdade não é apenas de renda, mas também de acesso a bens e serviços, educação, saúde e oportunidade de trabalho. Superar essa desigualdade é o grande desafio do país, alertou Álvaro Dias.
O discurso ufanista deve ceder lugar e espaço a uma postura de responsabilidade do poder público no país para a adoção de reformas que possam possibilitar uma melhor distribuição de renda no nosso país para reduzir as imensas desigualdades que nos afetam e infelicitam milhões de brasileiros.
O senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, pediu à FUNAI que suspenda novas demarcações de terras indígenas enquanto não houver uma decisão final sobre a portaria que fixa regras para essas demarcações.
Essa portaria da Advocacia Geral da União determina, por exemplo, que estados e municípios devem ser consultados sobre as demarcações.
Só que ela foi suspensa e Cidinho Santos e outros parlamentares estiveram na quarta-feira no Ministério da Justiça discutindo o assunto. Eles argumentam que a definição de áreas indígenas sem consulta às partes envolvidas tem trazido problemas ao país.
Essa portaria, a suspensão dela trouxe uma insegurança novamente para o campo, para todas as comunidades e municípios do interior do Brasil, que ficam sempre naquela mercê, daqui a pouco passa algum antropólogo lá e fala que por aqui um dia passou um índio e daqui a pouco uma área produtiva se transforma numa reserva indígena pela FUNAI, de forma unilateral e aleatória. É preciso que os municípios, que os estados sejam consultados.
E o senador João Ribeiro, do PR, destacou que o Tocantins será beneficiado pelo programa de concessões de rodovias e ferrovias lançado há poucos dias pelo governo.
O programa prevê a duplicação da BR-153 no trecho que vai de Anápolis, em Goiás, a Palmas, capital do estado. Segundo João Ribeiro, essa duplicação é um sonho antigo dos tocantinenses.
A reivindicação da população, de um modo em geral, dos agricultores, dos empresários e das pessoas que querem ver o progresso e o desenvolvimento acontecer a passos largos no nosso estado.
A CPI mista da violência contra a mulher vai conhecer de perto o que está sendo feito na Paraíba, Amazonas, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal para proteger a mulher e atender às vítimas de violência doméstica.
A próxima audiência será em setembro e a relatora da CPI, senadora Ana Rita, disse que esta será a 10ª reunião da comissão nos estados. Ela também contou que o trabalho da CPI já apresenta resultados concretos.
Como é o caso, por exemplo, do estado do Paraná, que criou recentemente mais 5 novas varas. Isso é fruto da passagem da CPMI no estado do Paraná, isso é muito bom. Em outros estados têm acontecido situações semelhantes também de criação de varas.
Os 50 anos da regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil foram comemorados hoje no Senado. A homenagem foi pedida pela senadora Marta Suplicy, que também é psicóloga. Repórter Nara Ferreira.
Para Marta Suplicy, do PT de São Paulo, os desafios à frente dos psicólogos neste início de século são enormes por causa das grandes mudanças comportamentais que despertam muita polêmica. Citou como exemplo a descriminalização do aborto, o combate à homofobia, o debate sobre aumento ou diminuição de penas para crimes diversos. Segundo Marta, são temas que estão em discussão agora no Senado pela comissão que elabora um novo Código Penal para o país.
Vamos ter que nos posicionar como psicólogos que somos, como responsáveis que somos, pela saúde mental principalmente, pela harmonia, pelo bem-estar, pela paz de convívio entre as pessoas, pela sensibilidade que desenvolvemos no exercício da profissão, nós temos a obrigação de sermos corajosos e de enfrentarmos as situações que hoje no Brasil estão muito, muito acirradas. Hoje o ambiente é tenso frente à exacerbação que não deveriam existir numa sociedade que procure o melhor.
O senador Jean Angelo, do PTB do Distrito Federal, quer ver as empresas participando da luta pela recuperação e reinserção social dos usuários do crack e de outras drogas.
Para isso, Jean Angelo apresentou um projeto de lei que concede incentivos fiscais para empresas que investirem na profissionalização de menores que estejam em tratamento em abrigos e casas de reabilitação.
Conheça melhor a proposta que está em estudo no Senado, na reportagem de Roberto Fragoso.
As empresas poderão deduzir até o limite de 5% do imposto de renda devido o dinheiro gasto em programas de capacitação desses jovens. Para se tornarem aptos, os programas precisarão ter duração mínima de 3 meses e máxima de 1 ano e meio, carga horária de 12 a 20 horas semanais, compatíveis com o horário escolar daqueles que estudam, acompanhamento e orientação por profissional credenciado, avaliações periódicas e remuneração equivalente ao salário mínimo. E caso o jovem seja contratado após o treinamento, a empresa fica isenta de pagar INSS sobre seu salário por até 1 ano. Para Jean Angelo, criar essas facilidades é a única forma de engajar o empresariado na recuperação dos jovens que tentam se livrar das drogas.
Que empresa que você conhece que gosta de contratar alguém que já se envolveu com isso? Ninguém quer contratar. O governo federal conseguiu tratar o ano passado 3.100 dependentes de crack. Só que você sabe qual o número que tem de viciado de crack no país hoje? 2 milhões. 2 milhões crescendo. Então, nós temos que combater esse mal com projetos desse nível. Temos que incentivar. Agora, como é que se incentiva? Deduzindo o imposto de renda para as pessoas poderem preparar, investir em capacitação para tirar esses jovens dessas dificuldades.
A empresa que não tiver condições de criar seu próprio programa de capacitação poderá usar as escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem, arcando com todas as despesas, como matrícula, mensalidades, transporte e material didático.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.